Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão Especial estuda flexibilizar o Estatuto do Desarmamento.
Deputados combatem manifestações racistas no ambiente esportivo.
Projetos em análise concedem benefícios a pessoas com deficiência.
Começou a tramitar projeto que prevê isenção dos impostos sobre cadeira de rodas, utensílios e equipamentos destinados a facilitar a mobilidade ou locomoção de pessoas com deficiência. O autor da proposta é o Dr. Grilo, do SD de Minas Gerais.
Pessoas com deficiência física podem ser beneficiadas com a gratuidade na obtenção e renovação do documento de habilitação. É o que prevê projeto de autoria de Carlos Brandão, do PSDB do Maranhão, que está tramitando em conjunto com outra proposta de teor semelhante.
Saúde.
O projeto quer permitir a ausência do trabalhador ao serviço sem prejuízo do salário quando o motivo for doação de medula óssea. A proposição será analisada na Comissão de Constituição e Justiça e foi assinada por Eli Correia Filho, do DEM de São Paulo.
No dia 13 de junho, o Hospital Escola de Itajubá, em Minas Gerais, realizou a sua primeira cirurgia cardíaca aberta. De acordo com Bilac Pinto, do PR, a operação foi um marco para o município, uma vez que o procedimento representou a conclusão de todos os serviços cardiovasculares de alta complexidade no hospital.
A negligência no atendimento hospitalar não pode ser a regra no país, alertou Francisco Floriano, do PR do Rio de Janeiro. O deputado pediu apoio da sociedade civil e das entidades filantrópicas para estudar em conjunto propostas para oferecer ao governo federal.
A falta de recursos motivou em agosto a interrupção por 30 horas no atendimento da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, o maior centro de atendimento filantrópico da América Latina. De acordo com André Zakharov, do PMDB do Paraná, só no atendimento emergência passam em média 1.500 pessoas por dia.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar projeto de Fábio Souto, do DEM da Bahia, que propõe a redução do açúcar nos alimentos destinados às crianças como forma de reeducação alimentar para combater a obesidade infantil.
No mês de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 24 anos. Ao manifestar respeito à legislação, Valmir Assunção, do PT baiano, acrescentou que o momento atual exige uma afirmação do ECA e também uma reflexão sobre os conselhos tutelares.
Projeto assinado, dentre outros parlamentares, por Gabriel Chalita, do PMDB de São Paulo, proíbe a publicidade para o público infantil nos meios de comunicação, em especial nas televisões e rádios, no horário entre as 8 e as 18 horas.
Educação.
O Plano Nacional de Educação foi a proposta mais importante aprovada no Congresso nos últimos anos. A avaliação é de Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, que destacou a importância da medida para qualificar o ensino brasileiro e valorizar os professores de todo o país.
Especialistas em educação podem ter o direito à aposentadoria especial. O benefício está estabelecido em projeto de Onofre Sant'Agostini, do PSD de Santa Catarina.
Pela proposta, pedagogos, orientadores e inspetores vão poder desfrutar de redução de 5 anos do tempo de contribuição da Previdência Social, desde que comprovem o tempo efetivo de exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
Onofre Sant'Agostini lembrou que, atualmente, apenas os professores têm o direito a se aposentar 5 anos mais cedo. Para o parlamentar, a medida vai corrigir uma injustiça com todos os profissionais de educação.
Nós queremos valorizar todos aqueles que realmente trabalham na especialidade. Não só o professor, que merece o nosso respeito. A lei atual é boa para eles, mas para o especialista, não. Não existe essa lei. Nós queremos igualá-los. O especialista também tem as mesmas condições, os benefícios do próprio professor. O professor hoje é uma categoria que recebe aposentadoria com antecipação, né, por 5 anos. E nós queremos estender esse benefício às pessoas que trabalham nesse setor.
Projeto de autoria de Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, prevê a criação do PROEBAS, Programa de Concessão de Bolsas de Estudo na Educação Básica em Instituições Privadas de Ensino. De acordo com a proposta, o programa atenderia os alunos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio.
A Comissão de Educação vai analisar proposta de Erivelton Santana, do PSC da Bahia, estabelecendo que a escola deve respeitar as convicções do aluno e da família, sobretudo no ensino da educação moral, sexual e religiosa.
Aguarda a resposta do Poder Executivo à sugestão de Fernando Coelho Filho, do PSB de Pernambuco, para a criação do Dólar Educação. Uma taxa de câmbio exclusiva para aquisição de moeda estrangeira para cobrir gastos com educação no exterior.
Esporte.
Parlamentares debatem na Câmara os atos de racismo praticados em ambientes esportivos.
Existe na casa uma comissão externa que se dedica especificamente a ações de combate às manifestações racistas.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O deputado Luiz Alberto, do PT baiano, diz que o judiciário, em muitos casos, tenta minimizar o crime de racismo.
Eu acho que o Brasil ainda tem uma compreensão, vamos dizer assim, muito equivocada, eu diria, do que significa o racismo, né? Que é um crime muito destruidor das pessoas. Eu imagino um jogador no campo de futebol, milhares de pessoas gritando, discriminando ele, o que ele sente ali naquela hora. Ele fica quase que impotente.
O presidente da Comissão Externa de Combate ao Racismo no Brasil, deputado Damião Feliciano, do PDT paraibano, defendeu maior rigor de clubes, de entidades desportivas e do judiciário no combate ao crime de racismo. Segundo ele, a impunidade faz com que os casos continuem ocorrendo nos gramados brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A realização da Copa do Mundo no Brasil foi um sucesso, na opinião de Assis Carvalho, do PT do Piauí. O parlamentar relatou que o evento movimentou 143 bilhões de reais, além de ter gerado mais de 3 milhões de empregos diretos, com a expansão do Produto Interno Bruto em 1,63%.
Ao fazer um balanço positivo da realização da Copa do Mundo no Brasil, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, parabenizou o poder de organização do governo federal por cumprir todas as metas estipuladas para o evento, como a construção de aeroportos e infraestrutura adequada em todas as cidades-sede.
Na opinião de Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, o sucesso da Copa do Mundo no país se deve à hospitalidade do povo brasileiro e não à competência do governo. O parlamentar lembrou que todos os aeroportos do país foram concedidos à iniciativa privada.
Ciência e tecnologia.
O marco civil da internet é importante na garantia do acesso à informação para todos os brasileiros, destacou João Arruda, do PMDB do Paraná. O deputado lembrou que a internet não deve ser usada como instrumento para potencializar diferenças sociais.
Relações exteriores.
O conflito entre Israel e os grupos armados palestinos na faixa de Gaza, que começou no início de julho, já fez mais de 2.000 vítimas. Contrária à política do governo israelense, Jandira Feghali, do PCdoB Fluminense, manifestou solidariedade ao povo palestino.
Segurança Pública.
A Câmara instalou comissão especial para analisar projeto que altera o Estatuto do Desarmamento.
A iniciativa foi tomada após a decisão do plebiscito que aprovou a permissão para a venda de armas, mas não flexibilizou as regras para o porte de armamento.
A repórter Silvia Munhato tem outras informações sobre os trabalhos da comissão.
O relator, deputado Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, já adiantou que é favorável ao projeto, porque, segundo ele, existe hoje um descompasso entre a legislação e a decisão da população no referendo de 2005, que foi pela aprovação da venda de armas.
Cria um critério muito mais, digamos, difícil para o porte, dá o critério para aquisição de armas, para mantê-las nas residências, nas propriedades rurais e no comércio, como meio de defesa pessoal, e atribui tanto à Polícia Federal quanto ao Exército a competência para poder administrar todas essas questões. Por outro lado, nós também achamos que essa legislação ela tem que ser um passo, né, entre o Estatuto que vetava e uma abertura.
A comissão especial que analisa o projeto que flexibiliza o Estatuto do Desarmamento deverá realizar audiências públicas na Bahia, em Santa Catarina, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul para discutir as mudanças. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Comissão especial que analisa a proposta do Senado para combater o tráfico de pessoas vai examinar também o projeto de Gabriel Guimarães, do PT de Minas Gerais, para que a campanha Coração Azul de prevenção do tráfico humano seja veiculada pelo governo federal nos meios de transporte, inclusive nos táxis.
A ação da polícia contra manifestantes pacíficos é, para Renato Simões, do PT de São Paulo, uma atitude antidemocrática. De acordo com o deputado, as manifestações são garantidas por lei e qualquer ato que coíba os protestos fere a Constituição.
Eleições.
Com 40 anos de pastorado batista, Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, pediu aos evangélicos de todo o país que tenham cautela durante o ano eleitoral.
Segundo o parlamentar, durante a campanha, aumentam as promessas para melhorias das igrejas e também a compra de votos.
Justiça.
O andamento dos trabalhos da CPMI e da Petrobras vem irritando o Isalci do PSDB do Distrito Federal. De acordo com o parlamentar, a base governista está manipulando o quórum das reuniões para que os requerimentos não sejam aprovados.
A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento das denúncias de racismo contra Jair Bolsonaro do PP Fluminense. De acordo com o deputado, a falta de provas e a incoerência dos fatos foram fundamentais para a decisão dos promotores.
José Carlos Araújo, do PSD, comemorou o retorno à normalidade administrativa em Morro do Chapéu, no interior da Bahia. A justiça definiu que não houve captação ilícita de recursos de campanha eleitoral.
Desenvolvimento regional.
Já está pronta para votação a proposta de emenda constitucional que aumenta em 2 pontos percentuais os repasses para o Fundo de Participação dos Municípios. José Nunes, do PSD baiano, argumentou que a medida vai beneficiar as prefeituras do Nordeste e garantir melhores serviços públicos à população do interior.
A participação de ONGs na proteção da Amazônia representa, na visão de Paulo César Quartieiro, do DEM de Roraima, uma ameaça ao progresso da região norte. De acordo com o deputado, as organizações usam a justificativa da proteção ambiental, mas, na verdade, se instalam no Brasil apenas com interesses econômicos.
Nós temos lá, hoje, praticamente, as nossas riquezas naturais, todas engessadas, impossibilidade de ser utilizada pela população brasileira, pelo governo brasileiro, numa política de desenvolvimento, por essas questões. Isso torna muito difícil o desenvolvimento e está, em alguns casos, até provocando o despovoamento, especialmente a nossa fronteira norte, que no caso se insere Roraima, um despovoamento que é extremamente perigoso, porque não existe o vácuo. Se se retira a presença brasileira, alguém vai ocupar. E nós temos em Roraima tremendas riquezas naturais. Falam lá que nós temos riquezas até superiores a Carajás, no Pará. E isso aí desperta a cobiça. E nós estamos entregando essa administração dessas grandes riquezas que deviam estar, sim, financiando a melhoria de vida do nosso povo, entregando para a administração de ONGs, que são vinculadas diretamente ao interesse internacional.
Segundo Paulo César Quartieiro, a soberania e a unidade territorial correm riscos com a atuação das organizações internacionais. Para o deputado, as riquezas naturais do Brasil devem ser exploradas apenas pelo povo brasileiro.
Aguarda a resposta do Poder Executivo, sugestão de Henrique Afonso, do PV do Acre, para que o Ministério da Justiça implante uma sede do PROCON no município de Cruzeiro do Sul, no Acre.
Ao fazer um balanço do mandato parlamentar dentro do ano legislativo, Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, destacou a construção de 2 centros de atenção ao idoso no bairro Angelim e no Vale do Gavião. O parlamentar citou também a reforma do Ginásio Verdão em Teresina, orçada em mais de 6 milhões de reais.
Geraldo Rezende, do PMDB, participou da inauguração da Praça do Parque Ambiental do córrego Rego d'Água Primo Fioravante. O parlamentar ressaltou que o parque é um dos maiores complexos ambientais do interior de Mato Grosso do Sul.
Homenagem.
São Paulo comemorou em 9 de julho a Revolução Constitucionalista de 1932. Dia em que o povo paulista pegou em armas para lutar pelo regime democrático. Segundo Arnaldo Jardim, do PPS, o momento histórico é fundamental para lembrar a luta da população pela democracia.
A freguesia de Dois Córregos, no interior de São Paulo, já aparecia no almanaque editado pela Tipografia Americana em 1873 como pertencente ao município de Brotas. Guilherme Mussi, do PP, comemorou mais um aniversário da fundação de Dois Córregos.
A cidade de Londrina comemorou o centenário de nascimento do primeiro bispo e arcebispo da cidade, Dom Geraldo Fernandes, também fundador da Congregação das Irmãs Claretianas. Para Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, a celebração resgatou a memória histórica da diocese.
Segundo a tradição, o dia de São Pedro, celebrado em 29 de junho, encerra os festejos juninos no Nordeste. Ao exaltar a história do santo, Mendonça Prado, do DEM de Sergipe, informou que São Pedro é o protetor das viúvas e dos pescadores.
Transportes.
Preocupado com o estado das estradas federais do país, Paulo Feijó, do PR Fluminense, cobrou rigor da Agência Nacional de Transportes Terrestres na fiscalização da duplicação da BR-101, que liga o Rio de Janeiro ao Espírito Santo. Segundo o deputado, apenas 10% da obra foram concluídos em 6 anos.
Ao acusar o DENIT por abandonar as obras da BR-222 na ligação de Fortaleza com Belém do Pará, Danilo Forte, do PMDB do Ceará, afirmou que a situação piorou depois que foi trocada a gestão do órgão. Segundo ele, 3 obras importantes estão paralisadas.
A Comissão de Viação e Transportes vai analisar a proposta para nominar como ferrovia engenheiro Vasco Azevedo Neto o trecho ferroviário entre Ilhéus, na Bahia, e Figueirópolis, no Tocantins. A proposta foi apresentada por João Leão, do PP da Bahia.
A comunidade de Açailândia, no Maranhão, está reivindicando a instalação de 2 passarelas, uma na rodovia BR-222 e outra na BR-010. A sugestão foi encaminhada por Hélio Santos, do PSDB, ao Poder Executivo.
A proposta quer garantir ao condutor de trator ou de equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou trabalho agrícola dirigir com o certificado de curso de formação profissional ou com a Carteira Nacional de Habilitação. O projeto é de Jairo Ataíde, do DEM de Minas Gerais.
Tramita na Casa, em conjunto com outros projetos, a proposta de Arnon Bezerra, do PTB do Ceará, que isenta a cobrança de seguro DPVAT para motocicletas de até 250 cilindradas usadas exclusivamente no serviço rural. Ele explicou que os veículos só são usados para reunir animais e não trafegam em vias públicas.
O projeto estabelece os quesitos mínimos de segurança, higiene, conforto operacional e infraestrutura que os terminais rodoviários de passageiros devem oferecer. A iniciativa é de Edson Pimenta, do PSD da Bahia.
O aumento das passagens de ônibus de R$ 2,80 para R$ 13,10 revoltou os moradores de Franca, em São Paulo. Ao apoiar a população, o doutor Ubiari, do PSB, argumentou que o acréscimo da tarifa vai retirar 20% do salário dos trabalhadores da região.
Economia.
O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a contribuição de 15% sobre os valores distribuídos pelas cooperativas aos seus cooperados. Ao comemorar a decisão, João Dado, do SD de São Paulo, afirmou que a medida vai estimular a prestação de serviços por meio das cooperativas de trabalho.
A Suprema Corte dos Estados Unidos obrigou a Argentina a saldar as dívidas aos chamados fundos abutres, credores que se negaram a reestruturar o débito. De acordo com Newton Lima, do PT paulista, a dívida argentina saltou de 15 bilhões de dólares para 120 bilhões, o que para ele é injusto.
Projeto isenta do imposto de renda da pessoa física o ganho obtido com a venda de imóvel. Para ser beneficiado, o interessado deverá aplicar os recursos no prazo de 180 dias, contados da celebração do contrato de venda, segundo defendeu Antônio Andrade, do PMDB de Minas Gerais.
Agricultura.
Está em análise na Comissão de Finanças e Tributação a proposta do Senado que prevê um bônus ao agricultor que comprovar práticas ambientais. O benefício será concedido nas operações de crédito por meio de instrumentos como bônus ou redução de juros.
Pela proposta, só poderão receber o benefício os agricultores familiares ou empreendedores familiares. Mas Márcio Marinho, do PRB da Bahia, defendeu a ampliação do bônus a todos os agricultores.
Os pequenos produtores, os médios e grandes produtores que adotarem práticas de conservação do solo, como também dos recursos hídricos e da biodiversidade, possam ter incentivos financeiros por parte do governo federal. Eu acho isso muito positivo, vai incentivar as pessoas a cuidar do meio ambiente, tema importante para o futuro do mundo, o futuro do país. Essa é a nossa proposta de fazer com que, através de incentivo, a gente possa fazer com que o nosso futuro, com que o meio ambiente esteja protegido.
Como exemplo de práticas sustentáveis, Márcio Marinho citou a proteção e recuperação de nascentes e a utilização de adubos químicos e orgânicos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou José Carlos Andrade, a você uma ótima noite.
E eu sou Paulo Taran. Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.